Olá pessoal, hoje vamos ter uma aula interessante sobre Parashat Shavua, Parashat Lech Lecha. O assunto de hoje será fé em Hashem. Depois que Avraham, vindo conhecer o seu Criador, chegou à conclusão que existe um Criador que é o dono de tudo, ou seja, o Criador e líder do mundo. Ele, Avraham, não escondeu esse reconhecimento em seu coração e não o escondeu dos olhos de outras pessoas. Avraham compreendeu que quem alcança o reconhecimento da existência, que Hashem é o único Deus, deve compartilhar esse reconhecimento com os outros. Com a ajuda de sua esposa Sarah, ele cumpriu seu objetivo. Como os sábios dizem, ele convertia os homens e Sarah convertia as mulheres. Naquela época, a conversão foi expressada principalmente pelo reconhecimento monoteísta, o reconhecimento da realidade de um Deus que criou o mundo e continua a liderá-lo. Avraham fez isso com grande devoção. Essa devoção foi expressada na história do estilhaço das estátuas na loja de seu pai, Terach, que expressa a luta de Avraham contra o ambiente idólatra, mesmo que ele estava se referindo à sua família. Por causa dessa luta, Avraham foi jogado ao forno do qual ele foi salvo milagrosamente. Em seguida, Hashem lhe ordenou que deixasse seu país, deixasse sua terra natal e a casa de seu pai e viajasse para uma terra estrangeira, como consta em Bereshit, capítulo 12, passuk 1, o início de nossa paraxá, para a terra que eu vou te mostrar. A aparência de Avraham vindo na terra de Israel não ocorreu, como parece, como resultado de fugir de dificuldades colocadas pela sociedade em Ur-Kasdim. Avraham não teve medo das dificuldades e chegou a lutar contra eles no nível do auto-sacrifício. Seu ir para Israel, para Canaã, foi um ponto de virada no destino que Hashem lhe pretendia. Ali, em sua terra natal, Avraham atuou com base no autoconhecimento, enquanto em Israel, em Canaã, foi confiada a missão de difundir a fé no Deus vivo. Quando ele chegou a Canaã, em Israel, recebeu ordens para organizar o meio ambiente, o seu povo, e colocá-lo sob a bandeira da fé, como expressado na palavra de nossos sábios. Caminhe antes de mim, venha e fique diante de mim na terra de Israel. Na verdade, o modo que a Torá expressou a passagem de Avraham na terra de Israel fica confuso. Avraham era um viajante que andava na terra, ao lugar de Shechem, até Elon Moré. E Avraham viajou para o Negba, como consta em Bereshit, capítulo 12, passuk 9. Qual o significado desse versículo? Dizemos que Avraham vindo andou na terra e visitou como convidado que viu descansar e ficou impressionado com o que está vendo? Porém, uma observação mais profunda revela o verdadeiro objetivo. Ele construiu um altar lá e invocou o nome de Deus. Isso indica que seu objetivo era espalhar o nome de Deus em toda a terra, chamar as pessoas do ambiente em que estavam para que se aproximem na fé em Deus, uma fé monoteísta, trazendo a luz da fé para muitos corações. As ações de Abraão causaram resultados na época da ação e também nas gerações futuras. Assim que o nome de Abraão, Avinu, e sua filosofia foram divulgados, uma revolução espiritual começou a acontecer no mundo. Até então, toda a humanidade tinha sido imersa em total ignorância e idolatria, expressa em adoração de estátuas artificiais. Avraham iluminou a escuridão do mundo, espalhando a fé em Deus. Gradualmente, essa consciência entrou no coração das pessoas. Começaram a entender que havia um Deus só e único que tem controle e poder sobre tudo. Antes da atividade espiritual de Avraham, ocorreram terríveis acontecimentos para toda a humanidade. O pobre estado espiritual da raça humana, desde a geração de Enoch, o neto de Adão, teve má influência em todo o mundo. Hashem, Deus, guardou sua ira sobre 10 gerações para que as pessoas retornassem ao bom caminho. A partir do momento que os atos eram gravíssimos, que já não dava para aguentar mais, Deus causou o dilúvio. O dilúvio causou a aniquilação da raça humana e o resto das criaturas do mundo, exceto aqueles que encontraram abrigo na Arca de Noé. Após o dilúvio, passaram 10 gerações. Novamente, as pessoas fizeram atos que irritaram o Criador. Ao mesmo tempo, um grande homem, gigante em filosofia e espiritualidade, apareceu na humanidade, Avraham Avinu. Com isso, começou uma nova página na história humana. Avraham Avinu é como uma fonte de energia que irradia um efeito positivo inconstantemente. A intensidade da radiação desfrutava de seu ambiente imediato e até distante. Embora Avraham não tenha sido o primeiro tzaddik na história da humanidade, pois precederam Metushelach, Noach, Hanoch e outros, esses viram suas vidas e praticavam a fé em Hashem para si mesmos. Avraham foi o primeiro que, ao conhecer o Criador, trouxe a mensagem da fé ao conhecimento de outras pessoas e se tornou uma fonte espiritual para vários círculos sociais. A espiritualidade que emanava de Avraham, Avinu, ao redor dele, também trouxe uma bênção e um sucesso materialista que enriqueceu sua proximidade. A influência espiritual e a abundância estão entrelaçadas. Avraham foi reconhecido como o redentor da humanidade em seu tempo. Isto é expresso nas palavras da Torá, que fala dos reis que procuraram sua proximidade, de que modo eles também fossem abençoados pelas bênçãos do céu por causa de sua proximidade com Avraham. Avraham é o mentor da virtude, da bondade e da benevolência. Ele recebe visitas indiscriminadamente de cor, raça e religião. Ele até sacrifica sua alma para salvar seu sobrinho Lot, que havia se afastado dele. Ganha um exército de vários reis e se recusa a pegar os esposos. Perante a ele estava o povo de Sodoma e Gomorra, cidades moralmente corrompidas, cujos habitantes eram cruéis aos famintos e aos fracos. Num dia, Hashem, Deus, comunica a Abraão que o fim de Sodoma estava se aproximando e que vai se transformar em enxofre e sal. O que esperamos de Abraão vindo? Como ele deveria agir naturalmente quando Hashem comunica esse castigo prestes a acontecer? Seu coração devia estar cheio de alegria, alegria suprema, ao desraigar essa raiz do mal, que é totalmente antítese da bondade e da benevolência. Era esperado de Avraham a seguinte proclamação: isso é tão bonito e apropriado, então haverá um grande reparo para a humanidade. Aceita que encarna o mal em sua pior forma, deve ser desraigada. Mas na realidade, era completamente diferente a reação de Avraham. Avraham não só pensou em satisfação e alegria, mas ele se levantou e orou, rezou com devoção para eles. Ele rezou a Deus para que poupasse a cidade de Sodoma e Gomorra e ainda seus habitantes dessa terrível calamidade. A reação de Abraão prova que a verdadeira bondade e benevolência é muito mais superior do que os ideais humanos, ideais que muitas vezes levaram seu povo a roubos, arruinando populações, guerras brutais contra aqueles que não se aderiam aos seus ideais. Um nível real de caridade aspira beneficiar todas as pessoas do mundo, onde quer que estejam, independentemente da sua visão do mundo. Uma das primeiras provas que Abraão superou foi a ordem que Hashem disse o seguinte: saia de sua terra, Lech Lecha Meretzecha, e seu local de nascimento, o Mimoladetecha, e diz a casa de seu pai, Mibeit Avicha, para a terra que eu vou te mostrar para você, Elaaretz Asher Areka. O início dessa paraxá. Realmente, ele teve que se levantar, deixar seu lugar no trono de convivência, indo para um lugar oculto que não lhe foi revelado por Hashem. Avraham não perguntou por quê. Ele simplesmente se apressa para cumprir a vontade de Hashem. Fato que caracteriza todos os seus caminhos. Vayelech Avraham, e Avraham foi. Foi imediatamente logo após quando Hashem falou com ele. Os descendentes de Avraham também passaram com sucesso em uma tentativa semelhante. Quando foram mandados homens e mulheres a deixar o Egito para o deserto desconhecido, eles não perguntaram como iremos. Eles nem se prepararam para a longa jornada. A geração daqueles que vieram do Egito estava pronta para marchar sem hesitação após o pilar do fogo que os precedeu. Deus marcou essa saída ao deserto com o fato de plena fé nele, que nunca esse ato será esquecido na história. Irmial, o profeta da destruição, profetizou que, apesar do povo de Israel ter pecado, cabe a eles ganhar direito histórico. Lembrei-me da graça de sua juventude, do amor do seu casamento, quando seguistes a mim no deserto, numa terra não plantada. Irmial, capítulo 2, versículo 2. De onde esse poder derivou no povo de Israel? Esse é o poder oriundo de Avraham. Avraham abriu o caminho andado após Deus, sem perguntas, caminho que seus filhos e netos continuam caminhando. A ordem que Abraão recebeu para sair de sua pátria também incluiu a instrução de que ele deve viver na solidão, não em contato direto com outras nações. De qualquer modo, ele tenta influenciá-los com sua fé, mas não está envolvido em suas vidas. Abraão não se deixa influenciar pelo ambiente geral. Ele vive no meio de seu mundo espiritual, firme em sua opinião e fé, e não é influenciado pela opinião da maioria. Ele foi nomeado como Abraão Ivri. A palavra Ivri significa margem, ou seja, o mundo inteiro está do lado da margem e Abraão sozinho no outro lado. Essa virtude também foi estabelecida no coração de seus descendentes. Apesar da pressão exercida sobre os judeus para deixar sua religião, permaneceram sempre apegados a Hashem. A capacidade de resistir a eras contra a pressão e o desejo de continuar no caminho divino foi bem absorvida nos corações dos descendentes de Abraão. A história provou que esse é o único caminho para que o povo de Israel possa caminhar até a ele. Ao longo das gerações, muitas tentativas foram feitas pelos judeus para se aproximarem dos gentios. Porém, os gentios mantiveram o povo de Israel longe deles, lembrando-os da maneira mais dolorosa que são os judeus. Nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, foram aqueles que cuja realização espiritual lançou os alicerces da nação. Eles moldaram o estilo do povo de Israel e lhe deram estabilidade para que pudesse ser um muro diante de todas as crises. Nossos antigos antepassados são a rocha do fundamento sobre a qual o grande edifício chamado Am Israel, o povo de Israel, foi construído. Nessa perspectiva, podemos entender a experiência de nossos antepassados em geral e Abraão em particular. Somente após essa grande preparação é que eles foram capazes de crescer com o fato que sua existência nas provas e tentativas causadas pelos outros povos em fato real. Ao mesmo tempo que Abraão ordenou, foi ordenado por Hashem sobre a Keidat Yitzhak, o sacrifício de Yitzhak, ele se virou para ele e disse, Hashem se virou para ele e disse, pegue seu filho, o único. Razão interpretaram, Hashem disse para Abraão, por favor, cumpra e aguente essa prova, para que nem diga, para que ninguém diga. As primeiras tentativas não tinham um verdadeiro significado. A questão é, como se pode afirmar que todas as primeiras tentativas não tinham um verdadeiro significado? Será que é possível apagar a influência da jogada de Abraão no forno do fogo ao quebrar a estátua de seu pai? A resposta a essa pergunta é abrangente. Se essas tentativas fossem ser criadas somente para Abraão, ninguém questionaria essas provas, que eram tentativas insuportáveis, e que a pessoa consegue vencê-las é digna de toda a glória. No entanto, uma vez que essas tentativas deveriam construir o fundamento da existência para as futuras gerações de toda a nação, era essencial ter êxito na tentativa de Akedah. Caso Abraão não suportasse a tentativa da Akedah, o povo judeu não poderia crescer a partir dele. E as primeiras tentativas não teriam significado. Uma ilustração para isso é o seguinte: as fundações de um edifício. A profundidade e a força dos elementos do edifício são determinadas de acordo com a altura do edifício, que deve ser construído sobre eles. Os elementos destinados a um prédio de um andar ou dois andares não podem levar um prédio de vários andares. Um engenheiro que está prestes a construir um prédio alto, deve calcular a quantidade de ferro, concreto a serem investidos nas fundações. Se esse profissional ignorar esse cálculo, não há dúvida que o edifício entrará em colapso. Esse é o caso mesmo quando chegamos a tratar da construção do povo de Israel. O futuro do povo exige uma adesão consistente a todas as tentativas. As tentativas ao longo das gerações foram muito difíceis e os espíritos irritados, muitas vezes, tentaram arrancar o povo da fé em Hashem. Para que o povo tenha essa firmeza, foi necessário construir uma parede sólida, fundações firmes. Assim, Hashem pediu para Abraão suporte o teste da Akedah. Suporte sua firmeza nessa tentativa, deu aos seus filhos a habilidade e o desejo de entrar em fogo e água, serem abatidos e abatidos no altar dos princípios sagrados. Abraão Avinu foi o único a se elevar acima de todos os contemporâneos. Ele também teve uma influência decisiva sobre eles. Em face de seu caráter milagroso e edificante, a suprema sabedoria de Deus decretou que a partir dele uma única nação será criada no mundo. Essa nação será a nação pioneira que irá perante todas as pessoas do mundo. Essa nação invocará o nome de Hashem e, a partir dali, a luz divina brilhará sobre as outras famílias da terra. Hashem encontrou o coração de Avraham para ser fiel a ele e, portanto, foi escolhido para ser o pai da nação escolhida e estabelecer suas bases. Todos nós estamos cheios de inúmeras provas que as vidas nos propõem. Algumas são mais fáceis, outras mais difíceis. Precisamos saber que Hashem não traz à experiência do homem algo que ele não pode resistir e que ele não terá todas as forças necessárias para suportar os testes com sucesso. Devemos permanecer fiéis para orar e esperar que Hashem nos dê a sabedoria para suportar a prova com facilidade e heroísmo. As tentativas aconteceram e acontecerão. O poder de existir a elas, sugamos de Avraham Avinu. Shabbat Shalom Umevorach.